Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e este é o programa Viva Voz. A proposta é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis. E festa popular também ao direito civil. Neste fevereiro, nós estamos na terceira edição de Convidados do Carnaval. O Viva Voz estreia na Rádio Assembleia toda terça-feira, ao meio-dia, e na TV Assembleia todo sábado, às 18h. Sintonize 89,5 FM nas ondas do rádio ou 30.1 no canal aberto de TV aqui na capital ou capital e região, e no interior é 9.2. Você também pode ouvir este programa a hora que quiser pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.mt.gov.br, ou também nos assistir pelo canal do YouTube Rádio Assembleia FM. Falar de carnaval no programa Viva Voz parte da premissa de que a alegria, a festa popular, a ocupação de espaços públicos, cultura e lazer também são direitos civis. Você já sabe que o Carnaval Brasileiro é a maior festa popular do mundo e aqui no Brasil se expressa de diferentes formas em cada região, sempre com elementos muito próprios. O Carnaval de Cuiabá não é conhecido ainda pelos desfiles da escola de samba, mesmo ocorrendo por muitos períodos desde a década de 1970. Do outro lado, blocos carnavalescos e escolas de samba buscam formas de se expressar e de buscar recursos para manter o formato de folia vivo e torná-lo uma tradição e referência. Blocos carnavalescos e escolas de samba fazem pulsar o senso de comunidade, a identidade de um povo e a diversidade. A partir de encontros, seja para definir um samba enredo, seja para costurar fantasias, seja para construir alegorias, seja nos ensaios de bateria. Na recente tradição do Carnaval cuiabano, os desfiles ocorrem uma semana antes e já sabemos a escola campeã. Aliás, escola bicampeã, a Paiaguás, que este ano enalteceu a herança africana em Cuiabá e destacou a Rota da Ancestralidade, que é um afrotour pedestre que percorre importantes pontos do Centro Histórico de Cuiabá. Inclusive, já recebemos a Rota da Ancestralidade aqui no programa Viva Voz para falar desse projeto. E para conversar com a gente nesta edição sobre a trajetória da Escola de Samba Paiaguás, conversamos com o carnavalesco e fundador da escola, Celso Nazário, a porta-bandeira Laura Abreu e o homenageado pelo samba enredo Cristóvão Luiz, que é o idealizador da Rota da Ancestralidade. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos.
Obrigada.
Sejam bem-vindos, Celso, Laura e Cristóvão. Eu vou começar com Celso, o carnavalesco. Celso, veja bem, existe uma importância de pensar africanidades quando se fala de carnaval no Brasil, né? E aí, então, como foi? Conta pra gente. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a escola antes de falar do samba enredo. Quando ela foi fundada e como foram os ensaios, onde vocês se encontraram, como vocês ocuparam Cuiabá, a cidade de Cuiabá?
Bom, a escola de samba, ela é uma escola novinha ainda. Nós estamos no quinto ano, indo pro sexto ano de fundação. Surgiu como surge toda a escola de samba, de um grupo de amigos. Não tinha futebol, mas tinha um grupo de amigos que queriam levar para a avenida o nosso samba, porque a escola, no momento da fundação da escola, a gente só tinha blocos de enredo. E a gente tinha uma vontade de levar também, retomar as escolas de samba, que nesse momento todas tinham enrolado a bandeira, como a gente fala, né? Todas tinham enrolado a bandeira, e a gente queria retomar o papel da escola de samba
então,
dentro da sociedade
tem cuiabana. Escola de samba, mas estava todo mundo parado.
Todo aí, mundo
assim, não,
parado.
Peraí, vamos chamar as escolas de samba para desenrolar a bandeira, é isso?
Isso. Aí a gente retomou a escola de samba Paiaguás. Surgiu junto com a fundação da Liga, também de blocos, carnavalesco e escola de samba. E a partir do momento que a gente retomou a primeira escola, já surgiu logo em seguida a retomada de uma segunda escola também. E então a gente passou o quê?
A fomentar, inspirar, né?
Isso, fomentar que outras escolas também estejam retomando a trajetória do Carnaval Cuiabano, com os desfiles de rua, porque o desfile, ele é a forma, acho que, mais expressiva do Carnaval. Quando você coloca na avenida um desfile, você consegue trazer a sociedade a entender alguns assuntos, que foi o que a gente propôs esse ano.
O desfile, além da escola passando pela Avenida do Samba, né, que este ano foi na Arena Pantanal, e aí busca-se que seja, que a tradição seja lá, né, agora. Além disso, você ainda tem a figura da plateia, né? A plateia, sim, assistindo. Então tem quem está desfilando, quem está vivenciando dessa maneira, em alas, em representações, mas também tem aquele que o espectador. Então é uma relação um pouco diferente de outras formas de vivenciar o carnaval.
De vivenciar o carnaval. Porque quando você tem o papel do espectador, esse espectador, ele vai transmitir também uma vontade para o desfile. Se você faz um desfile bonito, o espectador, ele também representa essa comunidade. E é isso que a gente queria levar para a avenida uma sociedade que estivesse participando do carnaval, não só como um mero espectador. É o que a gente teve esse ano, porque no ano passado, quando a gente desfilou lá na arena, a gente quase não teve público. Não sei se você participou.
Então, ano passado eu não fui, este ano eu fui, então eu sou uma das pessoas que passou a aumentar o público este ano.
Esse ano nós tivemos, querendo ou não, o triplo do público do ano passado.
Eu estava lá nas arquibancadas, lotado, toda a arquibancada lotada. Você tinha que encontrar o seu espacinho para poder ir ver de pé, mesmo arquibancada, porque todo mundo muito ansioso levantava para assistir aos desfiles, então você tinha que levantar também, porque senão você não via nada.
Então, essa a função do nosso carnaval. Nós... é trazer a comunidade de novo para essa festa que ficou um tempo parada e a gente está conseguindo retomar.
Nós vamos falar mais um pouquinho da Paiaguás, mas eu quero falar com a nossa porta-bandeira. Gente, veja bem, nós estamos falando com a Escola de Samba campeã de 2026, é bicampeã porque ganhou também em 2025. Laura, qual é a alegria de ser porta-bandeira, ou seja, essa representação de levar o símbolo da Escola de Samba? E desde quando você é a porta-bandeira da Paiaguás?
Então, para mim é mais do que uma alegria, para mim é uma honra fazer parte da escola e carregar a bandeira da escola, que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um dos maiores símbolos da escola, é a bandeira, é o pavilhão. Então, para mim é uma honra fazer parte. Eu faço parte da escola há pouco tempo, recebi um convite através de uma amiga que também participa da escola, ela é rainha de bateria, a Malau. Ela me
maravilhosa
convidou.
Também.
Sim, maravilhosa.
Faz carnaval o ano todo, de várias expressões ela está fazendo.
Sim,
carnaval.
Ela é incrível. E aí ela me fez esse convite e eu aceitei. Só que alguns anos atrás eu já desfilei, né, em outros momentos no Carnaval Cuiabano, através do bloco Unidos do Carumbé. Era um bloco menor, não era uma escola de samba, mas a gente também desfilava. Eu desfilava como porta-bandeira junto com o Daurinho. E aí, infelizmente, a escola se dissolveu, acabou, né? O bloco acabou. E aí eu fiquei um tempo sem participar do carnaval. E esse ano veio esse convite através da Malau e do Celso.
E eu fiquei muito feliz. E por que carnaval? Porque qual é o sentimento, qual é o desejo de estar na avenida, de estar numa escola de samba, de participar dos ensaios, de todo o preparo, que existe um grande preparo. O que te pulsa sobre o carnaval?
Porque carnaval também é ancestralidade. O carnaval, ele também faz parte da cultura negra, sabe? Ele foi criado através da inteligência negra, das comunidades, do povo preto, da periferia. Então, para mim, não é só um momento de festividade. É algo que me conecta com a minha ancestralidade, com aquelas pessoas que vieram antes de mim, com o meu povo, com a minha cultura, com tudo que me representa enquanto mulher preta, sabe? Então, por isso que para mim é importante fazer parte. E não só por uma questão de ser um movimento cultural, mas também porque o carnaval é algo assim que tem a capacidade de tirar a gente daquelas, dos problemas sociais, sabe? Da, das mazelas da sociedade. Faz a gente esquecer um pouquinho das...
A importância da festa para a gente continuar nos momentos de luta, né?
Exatamente. É o que traz um pouco de, vamos dizer assim, de ânimo para toda a sociedade, onde as pessoas, elas se reúnem, elas podem sorrir, elas podem se divertir, independente da classe social. Se você é rico, é pobre, branco, preto. É um momento onde as pessoas se reúnem num momento de festividade mesmo, de alegria. Então, para mim, é muito mais do que um momento de festa. É ancestralidade, é estar ali representando meu povo, é a nossa história. E, principalmente, com o tema que a escola trouxe esse ano, né, que fala também sobre a rota da ancestralidade, que também tem muito a ver com essa questão da cultura afro, né, aqui em Cuiabá, que também é muito pouco falado, né, nas escolas e na história. Então, eu acho muito importante isso. Então, por isso que eu me sinto honrada em representar a escola na Avenida.
Que maravilha. Para quem está nos ouvindo pela rádio, ela está linda com uma tiara de girassóis, bastante iluminada e luminosa. Né? Eu também sou de tiara, porque carnaval é um assunto sério aqui pra gente.
É.
Então, eu estou no tiara também de flores, amarelas e laranjas, combinando com uma blusa laranja, porque a gente faz um planejamento visual. Quem está nos vendo aqui pela TV Assembleia e pelo YouTube, já viu que os nossos convidados são pessoas negras que buscam pensar o lugar das pessoas negras na sociedade. Estamos aqui com Cristóvão Luiz, também idealizador da Rota da Ancestralidade, mas antes de falar com Cristóvão, a gente vai falar um pouquinho mais da Paiaguás, porque temos que falar de samba enredo. Então vamos falar um pouquinho mais da escola antes da gente falar desse importante samba enredo, Cristóvão. Celso, quantas pessoas foram para a avenida? Qual foi o tipo de participação? Ou seja, as pessoas precisaram pagar alguma cota? Falar um pouquinho de financiamento e dessa vivência de comunidade, né? Onde a gente se organiza, onde a gente se encontra?
Esse ano a escola cresceu, porque a gente tinha... faz parte da cultura do povo, né? Quando ele vê alguma coisa que ele acha interessante, ele quer participar. Então, esse ano a escola cresceu. Desde o ano passado, a gente foi, como você colocou, nós fomos campeões em 2025. Esse ano a gente fez um chamamento para a comunidade. A comunidade entendeu esse chamamento e veio participar. Então, esse ano nós levamos para a avenida 350 pessoas, todas fantasiadas, 100% fantasiadas.
Foliões e foliãs.
Porque a escola de samba, ela tem essa prerrogativa, que todos os seus foliões têm que estar fantasiados.
Faz parte dos critérios de avaliação.
Dentro do critério de avaliação da escola de samba.
Então, por exemplo, essa coisa de fazer a camiseta da escola ou abadá não é o caso da escola de samba. A escola de samba tem que ter alas temáticas.
Isso. Ele pode fazer um abadá para divulgação do enredo, que foi o que nós fizemos. Nossa camisa saiu praticamente 3 meses antes do carnaval, que é para
divulgação. Ou seja, no ano passado, né? Antes do Natal já está falando de carnaval.
Nós, desde o mês de outubro, nós lançamos a nossa arte da camisa, que era a respeito da Rota da Ancestralidade. Então, mas as alas na avenida, no desfile, todas têm que estar fantasiadas e as fantasias têm que estar inseridas dentro do enredo. Porque se você, como você tem uma avaliação do jurado, você tem que estar dentro do enredo.
E todas as alas temáticas também. Nós vamos falar quais são as alas, mas agora eu quero falar da Rota da Ancestralidade, porque antes de você me contar o que você levou para a avenida, né? Porque eu já vou dar spoiler, gente. Tinha um carro alegórico com a Igreja de São Benedito. Todo mundo ficou encantado com isso. Notícias, matérias de cultura, todo mundo falou que vocês levaram a Igreja de São Benedito para o desfile, para a Avenida. Cristóvão Luiz, nosso griô, idealizador da Rota da Ancestralidade, que falar de uma grande homenagem, falar da Rota da Ancestralidade no carnaval, que também é uma expressão afro. Para quem está nos ouvindo, antes de você falar da honra que você recebeu, fala da Rota da Ancestralidade. Quem já não viu o nosso programa anterior, quem quer saber mais da Rota da Ancestralidade inteirinho, tem no site da Assembleia, tem no YouTube da rádio, que nós já entrevistamos o Cristóvão aqui no programa Viva Voz. Vamos, para quem não conhece, Rota da Ancestralidade, Cristóvão.
Rota da Ancestralidade é a possibilidade que nós temos, por exemplo, quando você fecha os olhos e vai para o centro histórico de Cuiabá, você se depara com as edificações, com os casarios das famílias tradicionais. Então, toda essa história desse bem material e imaterial, ela está conectada às famílias tradicionais e Europa. Cris, mas você tem alguma coisa contra? Não. Mas como é que eu vou contar a nossa história se boa parte do que é nosso, no que diz respeito a essas edificações, esses casarios, eles foram tombados e boa parte dos moradores estão... Aqueles que moravam aos arredores ali, hoje moram nas comunidades. Mas e essa história que lá está? Como é que faz para a gente contar?
Porque os casarões são reconhecidos, mas eles foram construídos por mãos pretas, né? Ou seja, a pessoa só vê essa história que seria eurocentrada, né? Dos europeus no Brasil, desse processo de colonização, mas a construção era do povo preto.
O adobe, a taipa, quem tacava essa mão, quem fazia, quem trabalhava, quem produzia, eram os nossos ancestrais. Então, hoje nós temos esses 7 pontos, né? E eu fico muito feliz porque... Essa homenagem da Escola de Samba Paiaguás são de pessoas, parceiros, que foram na rota
e sentiram.
Através da rota veio a ideia do tema.
Mas a gente já vai falar do tema. A rota, então, ela visita 7 pontos do centro histórico.
7 pontos. Nós começamos ali no Lago do Rosário, que a gente via muito superficialmente você falar da alavanca de ouro. Então você tem ali, por volta de 1722, né, a Lavra do Sutil, encontra-se muito ouro, realmente. Mas também morreram muitos africanos ali. Então, tanto a Rota da Ancestralidade quanto a lavagem da Escadaria do Rosário, sai, o primeiro ponto é do Buraco Grande. É dali que sai para homenagem a esses ancestrais que foram soterrados, que morreram ali.
Morreram na busca do ouro, escravizados, ou seja, trabalho forçado.
De passagem. E aí nós vamos para a Igreja do Rosário.
Ah, mas veja bem, a Igreja do Rosário, ao lado tem a Capela de São Benedito.
E que todos...
Que as pessoas não sabem que tem as duas ali, elas são grudadinhas, mas elas são para santos diferentes.
E boa parte dos nossos turistas, quando chegam aqui, e quando você está em casa, tio, tia, vai para a missa, vai para a missa de São Benedito, vai para a Igreja de São Benedito, porque a proporção
de fiéis
tomou uma proporção tão grande, 20 mil na procissão da festa de São Benedito, que você chega aqui e as pessoas... pessoas pensam que ele que é o santo de devoção de Cuiabá, e é o bom Jesus, não é o Benedito, mas o Benedito é a Igreja do Rosário e Capela de São Benedito, mas São Benedito tomou uma proporção tão grande que muitas das pessoas não sabem disso, não conhecem essa história, que é Igreja do Rosário e Capela de São Benedito.
Porque os fiéis negros não podiam entrar na igreja, mesmo construindo a Igreja do Rosário, só podiam participar das missas, assistir às missas de ladinho, assistindo pela capela, por umas frestas para assistir. Né?
Mas tem um porém, a Irmandade era tão organizada que o que eles conseguiam, que servia também para comprar as alforrias, também começou a se equiparar à Irmandade do Rosário. Então eles chamam, não para lá, na Igreja do Rosário, mas para construir ali ao lado, porque eles tinham essa organização. Então, do nascimento à morte, essa Irmandade do Rosário, com a Irmandade de São Benedito, principalmente São Benedito, era responsável por se organizarem para a euforia, para a doença, para a morte, onde que ia, como é que vinha, porque quando você aproxima da igreja, você ganha mobilidade social. Você deixa de ser desalmado, você ganha alma. Então também era uma forma, uma estratégia para a sobrevivência.
De se inteirar, entrar na sociedade, participar da sociedade, né? Não ser tão excluído, né?
Até porque a Igreja Católica, ela ganha muito com a travessia atlântica, né? Desses africanos escravizados. Por isso que João Paulo II, o Papa, ele pede perdão em 2005
pela escravidão.
Bom, nós estamos então, você falou de dois pontos, tem outros cinco, não dá para falar todos eles, né? Vou convidar novamente para ouvir o programa especial sobre a rota da ancestralidade, mas a gente pode aproveitar esse momento e fazer um convite, porque as pessoas que se interessarem e quiserem participar da rota, assistir, fazer esse afrotour, fazer esse passeio pedestre pelo Centro Histórico, qual é a próxima edição?
Olha, convidar as pessoas para participarem, entrar no Instagram e vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história também. E ali você vai ter todo o calendário. Mas agora, dia 21...
21
dia
sábado.
Dia 21 sábado, a partir das 17 horas, nós vamos estar com uma edição especial, Rota da Ancestralidade Hip Hop, onde esses jovens, eles vão poder fazer a sua rima, vão poder fazer a sua poesia em relação a essa influência africana, né? Então, para nós também foi, assim, um momento muito especial. E temos um convidado muito especial, que é o Mamadou Lamarena Bari. Ele é de Guiné-Bissau, é um professor de economia aplicada da UFMT, e ele vem para conhecer a rota. E no término do dia 21, ele vai fazer uma roda de conversa com as pessoas que lá estiverem. Então vai ser um momento muito especial para nós.
Então, fortalecendo o convite, sábado, dia 21, é o sábado depois do carnaval, vai ter mais uma edição, porque a Rota da Ancestralidade não tem uma periodicidade, ela é por agendamento, né?
É de dois em dois meses, né? Mas nunca a gente consegue fazer os dois meses, porque você sempre tem
um chamado anterior, um convite anterior.
Sim, sim. É verdade, por exemplo, agora tem o Quarentere, do audiovisual.
O coletivo audiovisual, é coletivo negro audiovisual Quarentere.
Dia 15 de março. Ele já.
Então
vai
já
ter
vai
um
ser
grande,
mensal, tem vai fevereiro, ter,
vai
tem março.
Vai ter um grande encontro aqui nacional e ele já nos convidaram para esses artistas, esses produtores que vão estar aqui. Quer dizer, é aquilo que eu falei para você. A nossa. Da Rota da Ancestralidade, do coletivo, é de dois em dois meses. Mas você não consegue esperar dois meses porque você tem coletivos...
Convites, demandas.
Muito especiais. Por exemplo, nós tivemos da Defensoria do Ministério Público, depois do Ministério Público, Defensoria Pública. Então, quer dizer, para nós foi muito especial e bacana também, que as pessoas estão reconhecendo, né?
Então, para participar dessa edição de fevereiro, quem tiver interesse, pode entrar lá, @ Rota da Ancestralidade, tem todas as informações. Essa edição é especial o hip hop, que também é uma expressão da cultura negra brasileira, né? Ela chega com essa herança dos Estados Unidos, mas tem todo um formato do hip hop brasileiro, né? Tem toda a sua brasilidade nisso também. E aí, então, dia 21, sábado, 17 horas, em frente à Capela de São Benedito, ali no Largo do Rosário, a gente se encontra lá, é isso?
Justamente. E logo após o término, o encerramento dos sete pontos ali na Praça da Mandioca, aí nós vamos para a casa da Vivi Góes, para a roda de conversa com Mamadou Lamarena, né? Que essa roda de conversa
que é um terreiro no Centro Histórico também.
Justamente.
Da Vivi. Bom, gente, eu vou fazer um intervalo, olha que legal. Temos muita história, temos muito a conversar ainda. E aí, então, para quem quer ter essa experiência sonora, nós vamos chamar o Samba Enredo da Escola de Samba Paiaguai, Samba Enredo de 2026. Já vai ser spoiler, porque a gente vai falar mais sobre o Samba Enredo voltando do intervalo, voltando da música. Quem nos ouve pela rádio, Samba Enredo da Escola Paiaguai. Quem estiver nos acompanhando, vai seguir acompanhando pela TV e pelo site, vai seguir nos acompanhando o bate-papo.
É Paiaguás, a força de uma nação. É Cuiabá, a africanidade. Vila Real, negritude, o tambor em quatro. Resgatando que a história que está lá. É Paiaguás, a força de uma nação. É Cuiabá, a africanidade. Vila Real, negritude, o tambor em quatro. Resgatando que a história que está lá. A voz do tempo chamou, despertando a herança.
rosário, a São Benedito vou agradecer. Mãe preta, amor infinito, no pelourinho começo é aqui. Lá no cadeiro trabalho e união, a rua das pretas, a força da nação. No meu museu vive o verso, o alicerce desse chão, mistura de um povo e se geração. A verdade é que só nos conduz, a minha história canta e chama.
Pelas ondas do rádio 89,5 FM, você acabou de ouvir a música O Samba Enredo da Escola de Samba Paiaguaz de 2026, e pela TV Assembleia e pelo YouTube, nosso bate-papo com os nossos convidados. Hoje, o programa Viva Voz conversa com o carnavalesco Celso Nazário, que é o carnavalesco deste ano da Escola Paiaguaz, mas é fundador da escola e carnavalesco de alma, né, Celso? A porta-bandeira Laura Abreu e o homenageado pelo Samba Enredo, Cristóvão Luiz, idealizador da Rota da Ancestralidade. Antes na nossa primeira parte, antes do intervalo, a gente prometeu falar do Samba Enredo, então eu vou conversar um pouquinho com o Celso. Celso, como surgiu a ideia de falar da Rota da Ancestralidade na Avenida do Samba, num desfile de escola de samba? Como surgiu essa ideia, essa questão? Vocês levaram o Egito também para a Avenida, essa questão da herança africana, e falar um pouquinho das alas, como vocês contemplaram o Samba Enredo nas alas, nos carros alegóricos, nas fantasias.
Bom, a ideia de levar a Rota da Ancestralidade para a Avenida veio a partir do momento, como o Cristóvão já colocou, nós, eu e um amigo, Marcos, que é pesquisador também, nós tivemos a oportunidade de estar participando de uma
dos passeios,
da Rota,
no Centro Histórico.
Isso. A gente teve essa ideia, surgiu a ideia de estar levando, por que não levar a Rota para a Avenida? Porque a gente precisa, Cuiabá, ela precisa conhecer seus fatos históricos, não só os fatos oficiais que o livro
que vieram pelos
trouxe
livros,
pelos europeus, isso. A gente precisava levar também para a nossa sociedade outros fatos históricos, outras vozes, que seriam as vozes dos nossos antepassados negros. Então surgiu essa ideia de estar levando para a Avenida, porque, querendo ou não, o carnaval é uma festa preta. Ela é, querendo ou não, 90% formada pelos pretos.
Pelas periferias, pelas comunidades, né? Mesmo que ela tenha nascido na Europa, veio para o Brasil, africanizou total.
Africanizou,
né?
Total. E, assim, quando a gente fala assim, vamos levar só para o povo preto. Não, porque o carnaval, ele é abrangente. Hoje, a Escola de Samba Paiaguás, todo mundo fala assim, a Escola de Samba Paiaguás, ela é formada só pelo povo preto? Não, ela é formada por toda a sociedade cuiabana. Quem quiser se inserir dentro desse trabalho da Escola de Samba Paiaguás, ela está sempre aberta. É como a Laura colocou. Precisa de convite? Não, você pode se inserir.
Gostou da proposta? Procura no Instagram, Escola de Samba Paiaguás, já vê qual que é o próximo ensaio, já manda uma mensagem.
Isso. E por que a Rota da Ancestralidade? A Rota, ela veio através, como eu falei, estava conversando com a Laura ali fora, quando eu cheguei na primeira Rota que eu fui, o Cristóvão estava sentado ali na frente da Igreja São Benedito, e ele falou, tudo se deu por aqui.
Tudo que nasceu aqui.
Nasceu,
né?
Aqui. Então, essa ideia, quando a gente fala assim, levou a Igreja do Rosário. Porque a Igreja do Rosário foi o ponto principal nosso de lançamento do nosso enredo. Mas e por que veio o Egito? Se você conhece um pouco da Rota da Ancestralidade, você já sabe que o Kemet, que tem na nossa camisa também, no nosso enredo, é o povo preto egípcio. Então a gente fez a ligação. Vamos começar, que é, querendo ou não, a história de Kemet também tem muito a ver com a nossa história aqui em Cuiabá. Por quê? Houve, eles queriam fazer um abafamento do papel do povo preto dentro da sociedade egípcia.
Quando fala, todo mundo respeita a sociedade egípcia enquanto sociedade antiga, como tecnologia, como inteligência, mas aí retira como se não fosse do continente africano.
Isso, do continente.
Como se não
só do continente africano, mas também do o povo preto, o papel do povo preto. Se você pegar uns filmes mais antigos do Egito,
não tem essa representação.
Não tem essa representação do povo preto. Porque eles queriam o quê? Abafar. No entanto, que a Cleópatra é loira dos olhos azuis.
Branca, né?
Branca.
Branca, de cabelinho.
Todos os reis egípcios eram todos brancos.
As representações dos filmes.
A representação nos filmes. Só que com a pesquisa feita por Kemet, viu-se que o povo preto era realmente o povo que estava ali na função de todo o Egito. Certo? Nas margens do Nilo,
né?
Faraós, os trabalhadores, eles estavam todos ali e eles não apareciam. Então, o que que acontece? A mesma coisa que em Cuiabá. Por quê? Parece que Cuiabá não teve influência africana.
E toda a construção foi feita por mãos pretas.
E é isso que a rota trouxe. Foi a nossa primeira visão. Mas e esse povo preto estava na onde? Então, a partir do momento que você tem a inserção da rota nesse levantamento histórico, você passa a entender onde estava esse povo preto dentro da sociedade cuiabana desde 300 anos atrás até a atualidade.
Desde da criação da cidade, né?
Sim.
Cuiabá nasceu pelas margens do rio com o objetivo da mineração, né? Do ouro, já com as mãos
do povo preto. E isso não era falado, não era comentado. Então, a partir desse momento, a gente falou, não, vamos através do nosso levantamento, aí procuramos o Cristóvão, que foi a pessoa que trouxe essa ideia para nós. Procuramos o Cristóvão, ele trouxe vários momentos para nós de Cuiabá, da história de Cuiabá, no momento de Cuiabá. Então a gente começou a montar o enredo a partir desse momento. Por isso que a gente fala que o criou Cristóvão Luiz, porque querendo ou não, ele deu esse parâmetro para a gente estar fazendo essa pesquisa, esse levantamento do nosso enredo de 2026.
É porque, para quem acabou de ouvir a música, o nome do samba-enredo é Rota da Ancestralidade Cuiabá, mas o Cristóvão Luiz, ele é citado diretamente no samba-enredo. Já falo com você, Cristóvão. Agora eu quero falar com a Laura. Laura, das alas, o que mais te emocionou? O que você, além do samba-enredo, o que te tocou? Você já falou com a gente sobre esse lugar de mulher negra, esse lugar de conquista dos espaços. Como você se conectou ao samba-enredo e as alegorias?
Então, como o Celso acabou de falar, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi mesmo a história, a letra do samba-enredo, sabe? Essa valorização do trabalho feito por mãos pretas, né? Que aqui em Cuiabá, infelizmente, é pouco falado sobre isso na história, dentro das escolas, né? É pouco falado que Cuiabá é uma cidade construída por mãos pretas. E eu achei super interessante trazer essa referência do Egito, de Kemet, né? Da Terra Antiga, porque é como aqui a gente acabou de comentar. Foi tirado esse mérito do povo preto. Tanto se fala da tecnologia, tanto se fala das construções, dos monumentos históricos que tem até hoje no Egito, né? E é falado até hoje, muita coisa foi retirada do Egito, tanto na parte da filosofia, medicina, história, tecnologia, só que o mérito não é dado às pessoas pretas. E aquilo ali foi feito e pensado por mãos pretas, cabeça de pessoas pretas, sabe? Pela inteligência negra. Então é bom a gente frisar isso. Então o fato da escola trazer essa referência para a avenida, trazer esse marco histórico e ir lá no início, onde começou tudo, porque a gente fala assim que a África, e no caso assim... Podem me corrigir se eu estiver errada, mas a África é o começo de tudo.
É o berço, né?
É o berço da humanidade. É onde muitas pessoas e muitos filósofos e sociedades foi bebê do conhecimento africano, né? Então, a escola trazer isso para o samba enredo e para a composição das alas, na minha opinião, foi de uma genialidade muito grande, né? E foi muito importante também para que a sociedade possa conhecer, porque é como o Celso falou, né? As pessoas que estão assistindo, né? Ela, querendo ou não, aquilo ali é como se fosse uma aula. Né? A pessoa ela tá
e com alegria, com
sim,
folia,
com alegria,
uma bateria
com folia
muito ensaiada,
sim,
ritmistas.
Sim, exatamente. Então a pessoa ela tá tendo uma aula ali de história e cultura e ao mesmo tempo se divertindo. Então por isso que é importante, sabe, trazer esses temas relevantes para dentro da escola de samba. Então para mim isso é o que mais me marcou. Né? E aí uma coisa que eu queria muito trazer, né? É, para quem não vive assim, o carnaval dentro da sua vida ali, cotidiana, né? A gente tem toda uma organização, né? Durante o ano. Né? Quem participa de escola, de bloco, sabe que não é algo que nasce ali um mês
só antes. Vai no dia do desfile. Não,
não, não. Não. É, por mais que eu tenha entrado na escola há pouco tempo... Para mim, estar tá ali na avenida, desfilando, houve uma preparação, né? Nós tivemos aula, eu e o Fernando, meu mestre sala. A gente teve aula e preparação com o Johnny, coreógrafo. Ai, maravilhoso. O Johnny, ele precisa ser exaltado, porque ele é maravilhoso. Ele é um coreógrafo, dançarino, professor maravilhoso. E aí, ele criou a nossa coreografia, que a gente apresentou na avenida. E o tempo todo ali ensaiando com a gente ensaiava duas vezes por semana. Uma vez com a bateria e a outra vez na Casa Cuiabana, junto com ele. Então, assim, foi uma dedicação, né? É, eu me entreguei de corpo e alma para esse projeto, para a escola, para a apresentação. Para mim, é uma coisa, assim, que me marcou muito. Eu me entreguei, assim, com tudo que eu tinha, com todo o amor. Me identifiquei muito com a escola, com a história da escola.
Com a proposta.
Com a proposta, né? E aí... Graças a Deus, deu tudo certo. A gente foi bem pontuado, né, Celso?
Sim. É, campeãs, campeãs.
Sim, campeãs.
Vou falar agora com o Cristóvão. Cristóvão, você vai... Gente, eu fui na concentração, tá? Eu fui na concentração da Escola Paiaguás. Aí o Cristóvão estava mostrando tudo pra gente. Então a gente pôde ver, eu e minha esposa, Bruna Maciel, a gente pôde ver que compõe, ela compõe a Rota da Ancestralidade, né? Eu já fui em várias edições, porque a gente vai junto, a gente se emociona junto, aprende junto. Fomos na concentração e estávamos muito encantadas com os detalhes de todas as fantasias, de todas as alas, de toda essa pesquisa. Mas o Cristóvão, ele veio e falou assim, vamos lá ver o camelo. Tinha um camelo. Vem ver que tem um camelo. E ficou muito emocionado também com a representação do símbolo da rota que estava entre duas faces negras, né? Pretas, completamente pretas. E a logo da rota. Eu quero te pedir duas coisas, Cristóvão. Tanto para você falar da emoção do desfile, de ser homenageado. E também já trazer Dona Bega para a conversa.
Dona Bega até me emociono, porque tudo vem dela, não como genitora, mas a Dona Bega, ela foi, né, amiga da Dona Eusébia. Amiga, assim, Estação Primeira de Mangueira, você chegava na comunidade e você é como a escola nossa aqui. Não tinha aquele glamour, não tinha. Então a Dona Bega, ela se encontra em 2000 com a Dona Eusébia, a Dona Zica, mulher de Cartola. Ela vem receber o título de cidadã mato-grossense aqui, junto com Alessi Brandão e vovô do Ileaê. E a minha mãe teve a oportunidade de reencontrar a Dona Zica, né? Depois ela vai para São Paulo. São Paulo, ela se envereda na Vai Vai, Nenê da Vila Matilde, Mocidade Alegre. Como no, foi em 2000, foi tricampeã pela escola de samba Vai Vai. Então, Eu venho desse
ela
universo.
Ela sempre estava em qual ala?
Onde ala que... das Baianas.
Ala das Baianas, né? Nessas escolas de, do Rio de São Paulo.
Eu tive a oportunidade de, muito criança, me encontrar com ela na Vai Vai. Né? Rio não, porque eu não tinha nem nascido ainda. Mas essa daqui é responsável por essa paixão, por esse universo do samba, do carnaval. A dona Abigail Alves da Silva, minha mãe, mãe do Aurélio Augusto, primeiro vereador preto aqui de Cuiabá, também vou envolto dessas questões da negritude. Então, assim...
Só para falar, quem está nos ouvindo pelo rádio, ele trouxe uma foto dela, linda, cheia de plumas, uma foto em preto e branco da dona Abigail, dona Bega. É, então, quem está ouvindo pelo rádio, quem está vendo pelo YouTube ou pela TV Assembleia, conseguiu ver essa representação, essa foto que ele trouxe para gente.
A emoção também é que você está vivo, você está recebendo a sua homenagem...
Em
do
vida.
Coletivo, né? Que aí entra a Bruna, nosso primeiro TCC, é o documentário sobre a rota Bruna Maciel, um irmão, uma pessoa muito querida, então, meu axé para a Bruna, né? E o carinho, o respeito, ele sai de Cuiabá, também vai beber na fonte do mestre Nezinho no Quilombo, para fortalecer também essa identidade, essa filosofia, essa literatura da rota da ancestralidade. Isso foi muito bacana, porque eles puderam sentir esse axé também enquanto pesquisa para a escola. Então, assim, eu...
E teve uma ala, inclusive com uma forma que você está paramentado de branco, com essa faixa laranja, sim, uma ala de integrantes da rota.
E... aproveitando aqui o nosso presidente, fica de lembrança para você, foi a nossa escola campeã,
que honra.
É o nosso, é
e
o nosso
eu, gente, escolhi o laranja, mas não foi de propósito, e agora foi,
Carnaval,
agora foi.
Carnaval 2026,
nada por acaso.
A última
sincronicidade,
ala,
o universo
da...
tá aí.
Rota da Ancestralidade, que vinha trazendo os homens, né, como o Reinaldo Almeida, que foi autor do decreto-lei do feriado, estava lá na frente com esse cachecol todo de branco. Que então, ótimo. Essa é uma singela homenagem da Escola de Samba Paiaguás, em nome do nosso presidente, da nossa porta-bandeira, para você, né, que é uma mulher preta e também tem sensibilidade para esse universo. É fácil de entender e compreender quando se quer entender. Quando não se quer entender, você tem o preconceito, a discriminação, a homofobia, né? Você tem um estado, tem um feminicídio grande. Então, as mulheres vão para o carnaval do jeito que elas querem, elas precisam ter essa liberdade de estar lá sem serem perturbadas,
ter seu corpo respeitado, sua,
ter
sua
o seu corpo
vivência
respeitada. Então, estar recebendo essa homenagem, por exemplo, além da escola Paiaguás, depois de 25 anos me convidaram 2 semanas antes para sair no que é esse como mestre sala.
Agora que é esse que também foi campeã, este ano enquanto bloco.
Mas enquanto a nossa querida tinha um grande amigo, o Johnny, eu era eu e eu.
Pra era toda a sua inspiração de Dona Bega para poder ir de mestre sala.
Mas é uma responsabilidade, porque com depois certeza. De 25 anos, quando a ancestralidade chama, você não pode se furtar. Então eu fui, graças ao Oxalá, foi tudo bem, porque é uma responsabilidade. Não é você sair, colocar um pompom aqui, um confete ali e sair. Hoje, esse ano, a organização, a Liga, foi muito inteligente, como nos anos anteriores, que eles trouxeram o júri de fora. Mas, por exemplo, uma menina da nossa ala do que é esse, alguém de lá, passando na frente do júri, alguém chamou, foi tirar foto. O júri já...
Já pontuou. Perdeu um pontinho.
Ali. Então, quer dizer, tudo o que você estava, a bateria, comissão de frente, evolução, tudo anotado. Agora, a parte boa, você recebeu o relatório no dia, o relatório, a descrição e o áudio. Por que e na onde que foi que você...
Perdeu aquele pontinho.
Aí é só você puxar o... ali no YouTube, você vai ver tudo o que ele está falando. Então, eu achei muito bacana, porque não favorece a você ou a mim, mas todos, porque agora, enquanto escola, enquanto broca, eu vou ver os pontos positivos e os que não foram tão positivos para poder. Então, isso foi muito bacana.
Gente, eu falei para vocês que passa rápido, não falei? E a gente tinha mais assunto para conversar, inclusive para registrar O Celso, que está aqui, ele é presidente da Liga dos Blocos Carnavalescos e das Escolas de Samba de Cuiabá, que também é recente, de 2020, né? A gente, sim, vai saindo da pandemia e vai pensando em carnaval, em festa, em vida, em folia, né, Celso? E só para registrar, é por meio da Liga que há recursos públicos para tanto para o desfile quanto para os participantes, blocos e escolas, e também para as atividades de carnaval da cidade, os bloquinhos. Há uma distribuição, não é muito dinheiro para ninguém. Vem da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, né? Não é muito dinheiro, mas todo mundo tem aí uma forma para começar. Eu passaria, falaria com vocês sobre financiamento público, sobre a importância, mas eu vou convidar vocês a fazerem as considerações finais, a se despedirem do programa Viva Voz.
Bom, eu acho que para nós, hoje, do Paiaguás e também da comunidade, como eu disse para você, o Paiaguás, ele não tem uma sede, uma comunidade fixa.
Não tem um barracão.
Não temos ainda. Nossa comunidade é dentro de Cuiabá. Qualquer lugar dentro de Cuiabá que chamou, a gente está lá.
Vai ter um espaço para ensaiar. Vai para a Praça da Mandioca, que é um dos pontos da Rota da Ancestralidade.
Esteve ensaiando no Pé da
no
90.
Pedra 90. Pedra 90. Porque comunidade. Nós temos um projeto muito interessante. O Cristóvão teve a oportunidade de ver.
Casa Cuiabá não
com jovens, com crianças lá do Pedra 90.
Que é o Casarão das Artes?
Não,
é outro projeto.
Que é comandada por um amigo nosso também da música e que está abraçando o Paiaguás também.
E na Casa Cuiabana, como a Laura citou, que é um centro cultural é na região central, o bairro?
Sim, ali próximo,
acho que é Baú.
Próximo da Santa Casa, ali na Casa Cuiabana, nós estávamos tendo um ensaio com as passistas, a aula de samba, a coreografia do mestre Sali, porta-bandeira.
Que é um espaço cultural do, sim, estado, né?
Do
ou
estado,
seja, um espaço
isso.
aberto.
A gente procura ocupar todos os espaços, né? Não temos um espaço fixo, mas a gente procura ocupar todos os espaços.
Laura, por favor, a sua despedida.
Ai, para mim foi um prazer estar aqui e agradeço muito o convite. Gostei muito do nosso bate-papo, de estar aqui falando um pouquinho sobre carnaval, que carnaval é um momento de alegria, é um momento de felicidade, comemoração, né? E que as pessoas possam se divertir com consciência, respeitando os corpos femininos, respeitando o não, né? Que não é não, é importante a gente falar sobre isso aqui, né? E dizer que eu tô feliz com essa nova parceria, né, com a Escola Paiaguás, de fazer parte. Eu espero poder desfilar nos próximos anos.
E ano que vem é tricampeã.
Sim,
garantiu
com certeza.
Tricampeonato.
Se Deus quiser, e Deus quer. Axé. Será.
Assim será.
Sua despedida, Cristóvão, muito obrigada.
Bom, primeiramente agradecer aos nossos ancestrais. Hoje é sexta-feira, dia de Oxá Grande, Alá Luz, que a grande luz possa estar nos conduzindo, nos dando sabedoria para que possamos fazer as nossas melhores escolhas na vida. Agradecer a Dona Bega, muito obrigado, mamãe, onde quer que a senhora possa estar. Né? Depois de 25 anos, recebi o chamado, estou aqui. Né? Muito obrigado à rádio, né? O convite da Priscila, por essa oportunidade que a gente tem de falar, de se expressar, ter o lugar de fala, né? Porque às vezes parece fácil, mas é tão difícil, as pessoas emudecidas, sem condições, e muitas das vezes passando por tanto fake news. Nós somos real, nós somos ancestralidade, e nós não somos fake news, nós somos a rota da ancestralidade em forma do carnaval, em forma de dança, em forma de poesia, filosofia, literatura. Então, é isso, né? Então, gratidão aos nossos ancestrais, gratidão a vocês pelo convite também.
Hoje é sexta-feira aqui no estúdio, que esse programa é gravado, mas ele é inédito na TV Assembleia no sábado e terça-feira, terça de carnaval, inédito na Rádio Assembleia. Muito obrigada, até mais.
Toca no fundo da alma, na mente, batuca aqui dentro do meu coração. Sou herança dos malês, como antigo e arisco. Usa fenda de burisco pra brindar meu dia a dia. No tacho, a ruda é criou. Bala de chão contra toda a covardia. Tenho até capitão do sertão, de Lampião, o cangaceiro. Sei como ele, eu vou viver mais de 100 anos no meu salgueiro.
Malandragem de corpo fechado.
Macumbeiro, mandingueiro, batizado no rodar. Quem tem medo de guiomba, não nasceu pra demandar. Meu terreiro é a casa da mandinga. Quem se mexe com salgueiro, acerta as contas da curimba.
Prepara o altar, acende a vela, firma prontas na avenida.